que resultam, como nós vimos tantas vezes também, em redução de segurança das pessoas, porque ter um manancial de informação sobre a vida de cada um de nós concentrado ao dispor de qualquer pirata informático, como nós vimos, é uma brutal falha de segurança que nós não podemos aceitar. Disse.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Ministras, caros Srs. E Sras. Deputados. O que está em causa nos diplomas que aqui estamos a discutir hoje é encontrar uma solução equilibrada à luz do princípio constitucional da proporcionalidade entre diferentes direitos e interesses públicos e privados em presença. Interesse público numa investigação criminal eficaz e eficiente, que é também um princípio do Estado de Direito, mas também a respeitar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, designadamente à sua privacidade e reserva da vida privada. As decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia e os acórdãos do Tribunal Constitucional dão indicações neste sentido e são de saudar todos os projetos de lei que tentam, e também a proposta de lei naturalmente, que tentam encontrar soluções proporcionais dentro das balizas definidas pelas decisões judiciais, independentemente das necessárias alterações e melhorias a fazer em especialidade. Esta é uma questão complexa que exige ponderação e desaconselha precipitações e que ganha com a discussão na especialidade em torno de aspectos como quem pode determinar o acesso a dados no âmbito da investigação criminal, seguramente um magistrado judicial, a identificação clara e sem remissões do prazo de manutenção dos dados, e permita-me dizer que a norma transitória do projeto do PSD causa-me algumas dúvidas de constitucionalidade, cria-se a garantia do consentimento para o armazenamento contratual dos dados pelos operadores, mas a desnecessidade de consentimento quando estejam em causa os dados para a investigação criminal, ao contrário do que parece resultar do projeto do Chega. E ainda a notificação do titular dos dados aos quais se aceda no âmbito de uma investigação criminal, assim que isso seja possível, sem prejudicar a dita investigação. Todos estes e outros aspectos devem ser objeto, naturalmente, de aturado trabalho em sede de especialidade, e este é um regime que justifica um consenso alargado que se poderá e desejavelmente formará aqui na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sras. E Srs. Deputados, há muito que se sabe que a Lei 32/2008 transpõe a Diretiva 2006/24/CE é desconforme com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E nessa medida, dúvidas não há que o Estado português estava obrigado a alterar a legislação interna de modo a conformá-lo com o direito da União. Numa palavra, o Governo resolveu ignorar a jurisprudência da União Europeia, permitindo o inevitável juízo de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional. Meus senhores, se não se aperceberam, esse desinteresse governativo teve dois efeitos imediatos de altíssima gravidade, derivados do juízo de inconstitucionalidade, por um lado, permitiu que o direito fundamental à reserva de intimidade da vida privada e familiar de quase 10 milhões de portugueses fosse violado durante tanto desafio. Por outro lado, muita da criminalidade grave que se encontra a ser investigada e cujos processos se encontram pendentes poderá ficar sem devida punição. Acresce que muito o trabalho dos investigadores criminais cairá em saco roto e assim se desperdiça os recursos financeiros do Estado. Sem falar do efeito que tudo isto poderá ter nas nossas forças de segurança e investigação, que se debatem diariamente com a falta de meios, baixos salários e sem que a valorização das suas carreiras seja devidamente reconhecida. O Chega quer fazer parte da solução do problema e, por isso, apresentamos um projeto de alteração à Lei 32/2008 que visa ultrapassar as questões de inconstitucionalidade apontadas pelo Tribunal Constitucional e de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, de modo a conciliar de forma proporcional o direito à segurança, combatendo a criminalidade, e o direito à reserva de intimidade da vida privada e familiar dos cidadãos. tanto as condições de conservação como as de acesso aos dados devem ser mais restritas, conforme o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Constitucional referem nas suas decisões. Entendemos que as alterações que propomos estão de acordo com a Constituição e com o direito da União Europeia, em pleno respeito do direito fundamental, transversal a todas as ordens jurídicas europeias, o direito à reserva de intimidade, de vida privada e familiar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Ministra da Justiça. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A investigação criminal, as suas formas, os meios de que dispõe, que aliás estão a ser reforçados. Os direitos das pessoas, mesmo quando são investigadas, os direitos das vítimas, são matérias estruturantes num Estado de Direito Democrático. Seria por isso de saudar um compromisso que pretenda fundar as opções nesta matéria, procurando-se um amplo consenso neste Parlamento. A 19 de Abril, a decisão do Tribunal Constitucional despoletou a necessidade urgente de uma revisão nesta matéria. O momento de encruzilhada que vivemos não é exclusivamente português. Afinal, a jurisprudência do Tribunal Constitucional acompanha a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Enquanto a Europa, o direito da União Europeia, não se reencontrar num ponto de equilíbrio suficientemente firme, é inevitável que se busquem novas soluções e novos paradigmas. Esta é uma matéria da competência do Parlamento. É o Parlamento, e só o Parlamento, que a pode resolver. O Governo trouxe uma proposta de solução logo após a decisão de inconstitucionalidade. O Governo pretende contribuir para esta solução e apela, por estruturante que é esta matéria num Estado de Direito Democrático, a um amplo consenso nesta Casa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora, Senhora Ministra. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para uma intervenção, peço aos serviços que vão acionando a verificação de quórum. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Ministras. Conforme nos aproximamos do final do debate, acho que podemos fazer uma síntese daquilo que foram os temas que, com algum grau de consenso, podemos identificar como aqueles que temos que enfrentar na discussão na especialidade. É óbvio que a matéria é de grande complexidade, mas também é um ponto que fica assente que, antes de termos decisões claras e concretas, apesar de ser uma decisão abstrata do Tribunal Constitucional, antes de termos essa decisão, era impossível ao legislador encarar a necessidade de revisitar a lei e de entender com que fundamentos é que teria que proceder à alteração. E, portanto, o Acórdão de 2022, sendo, obviamente, a motivação para uma intervenção urgente, sem ele e sem essa tomada de posição por parte do Tribunal Constitucional, seria especulativa fazer qualquer intervenção que podia não resolver os problemas que o Tribunal viesse a identificar. Aliás, e obviamente temos de ter essa humildade e essa compreensão, o debate prossegue nas instâncias judiciárias de outros Estados-membros da União Europeia e prosseguirá no próprio Tribunal de Justiça e, portanto, também temos que ter a consciência de que a evolução que ocorrer nessa sede do direito da União Europeia terá efeitos tectónicos também na legislação dos Estados-membros e aquilo que devemos fazer é procurar legislação tão claramente próxima da jurisprudência que já conhecemos quanto possível. Dos projetos discutidos, também foi claro que aquilo que o Tribunal Constitucional nos deixou está, de uma forma ou de outra, espelhado nas várias intervenções legislativas apresentadas, seja a carência de monitorização por parte de uma autoridade independente, seja a matéria da informação ao visado, seja fundamentalmente a questão do reforço da proporcionalidade naquilo que se conserva, por um lado, e naquilo que se acede, por outro. E, portanto, o desafio que temos para aprimorar a lei e superar estas dificuldades implica que temos que revisitar cautelosamente cada um destes elementos, porque todos eles convocam problemas de constitucionalidade diferentes e, às vezes, contraditórios entre si mesmos. Em primeiro lugar, o que é que se conserva e quem é que autoriza? Portanto, é um ponto importante percebermos de que bases falamos e tem que ficar absolutamente claro na lei qual é a construção jurídica que vai permitir, se calhar não necessariamente um paradigma novo, mas somar um paradigma onde já existe matéria e outra legislação relevante a que já vou fazer referência e que não podemos deixar de ter em conta e que, afortunadamente, até a Assembleia está a discutir neste momento. Já tivemos a oportunidade de ver que nos parece, e acho que também consensualmente na Câmara, que deve haver a intervenção de um juiz na autorização do acesso. questões sobre a conservação, eventualmente sabemos que há outras soluções, mas é bem diferente dar uma ordem a uma operadora para conservar dados e não os destruir, e coisa diferente é depois aceder aos dados cuja essa conservação se solicitou com caráter de urgência, e portanto era importante que, à semelhança do que sucede na legislação sobre o cibercrime, isto também ficasse identificado. É importante, como também a senhora deputada Alexandra Leitão há pouco referia, ficar claramente identificados os prazos que devem constar da lei, não necessariamente por remissão, mas de facto fazendo aqui uma boa compilação, uma boa codificação de todas estas matérias, evitando remissões e diferenciando também os prazos em função quer dos ilícitos criminais que estão a ser identificados, quer dos dados cuja utilização se pretende. Porque, de facto, a diversidade de dados, entre os dados de base, os metadados, dentro dos metadados, aqueles que são de tráfego e aqueles que são de geolocalização, e a sua utilização para investigação criminal, também tem que ter em conta estes elementos, todos eles convocados para o debate e para a discussão sobre a proporcionalidade. Também foi claro, parece-nos, por parte das intervenções que ouvimos, que há uma obrigação de direito à União Europeia, penso que o PCP será o único partido que até irá mais longe, porque não acompanhará essa leitura, que os dados têm que ser conservados no território da União Europeia. Obviamente a sua conservação em Portugal não fará sentido, a nossa obrigação é de um espaço de partilha, não só de um espaço económico, mas de um espaço de direitos fundamentais. E, portanto, é a questão da garantia de que neste espaço os dados serão conservados com o mesmo patamar de garantia. Enfim, e os apartes que agora ouço ecoar do lado à minha esquerda da bancada, devo dizer, provavelmente não teríamos legislação tão robusta sobre proteção de dados pessoais, não for a intervenção do direito da União Europeia. Não é uma autocrítica, nem é uma menorização do Estado português, mas de facto o impulso da evolução foi esse mesmo. E também foi esse mesmo, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tinha razão, houve um problema na Hungria, mas também foi o direito da União Europeia que ajudou a resolver o problema que havia na Hungria e foi a monitorização da legislação que era insuficiente que permitiu que ela fosse tornada suficiente e garantística relativamente à proteção dos direitos dos cidadãos. Depois temos um problema, de facto, que é o mais complexo de todos, diria, que é o da geolocalização. Porque esses são, de facto, os dados que não constarão, ou que dificilmente constarão daquilo que é consentido na utilização das bases de dados que estão disponíveis junto às operadoras e para os quais já temos, atualmente, na legislação sobre cibercrime, forma de garantir o seu acesso. E, portanto, é também importante, e era o ponto que eu há pouco referia, que se harmonize a intervenção legislativa que viermos a fazer, não apenas em relação aos diplomas que estão nas várias propostas e projetos, mas também em relação a outras matérias que se entrecruzam com estas, designadamente. A Lei das Comunicações Eletrónicas, a Lei 41/2004, que até está neste momento em discussão na Assembleia da República e cujo debate paralelo com este é especialmente importante, garantindo que ficam harmonizadas as soluções. E, portanto, verificar então nessa sede se fica ou não dependente da faturação do cliente e dos seus consentimentos, se fica ou não dependente de elencos de dados que podem não ser necessariamente os mesmos. Em segundo lugar, a Lei do Cibercrime, a Lei 109/2009, que também ela já contempla um conjunto significativo de autorizações de acesso a dados daqueles que estamos aqui a discutir e era fundamental que as duas ficassem harmonizadas, quer em termos de procedimento, quer em termos de identificação dos dados, quer em termos dos crimes que devem ser investigados. Porque a ponderação da gravidade dos crimes é mesmo o ponto, talvez, que tenha ficado um pouco ausente deste debate, mas que é fundamental. Foi referido em alguma troca de esclarecimentos há instantes, mas de facto não é o mesmo. Estarmos a tratar de crimes de terrorismo ou de rapto, em que é indispensável rapidamente poder aceder a dados de geolocalização para prevenir até a prática de ilícitos que já estão em curso, de crimes como a burla ou a contrafação, que reconhecemos que têm gravidade, mas obviamente não têm uma gravidade comparável ao nível de pôr em perigo a vida e a segurança de cidadãos e cidadãs nossos ou de outros Estados da União Europeia e, portanto, essa diferenciação também tem que ocorrer. Há um ponto, infelizmente, e aqui chegaríamos a alguma discordância, em que não podemos acompanhar de forma alguma a proposta do PSD. Porque não podemos olhar para a norma transitória como uma forma de tapar ou contornar um problema criado pelo acórdão do Tribunal Constitucional. O acórdão é claro, só uma entidade, não só a ordem jurídica portuguesa, é que pode proceder à restrição de efeitos. É o Tribunal Constitucional. E não o fez. E, aliás, é importante que este debate sublinhe uma matéria. O nosso Código de Processo Penal é algo equívoco quanto às possibilidades de revisão de sentença em algumas circunstâncias em que há declarações de inconstitucionalidade. Porque há quem interprete que pode ser feita fora do quadro de uma intervenção do Tribunal Constitucional e, na verdade, isso seria uma solução inconstitucional que transferia para o Supremo Tribunal de Justiça uma competência que, nos termos da Constituição, só o Tribunal Constitucional é que deve poder assumir e, portanto, se calhar deveríamos ponderar até revisitar o Código de Processo Penal nesse ponto para garantir harmonização entre quem é que na ordem jurídica portuguesa pode restringir efeitos de uma inconstitucionalidade. Chegados aqui, penso que o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto dava nota, eu aqui apelava só a alguma calma nos trabalhos que se seguem, dava nota de um espírito de consenso que vamos fazer na especialidade. É ótimo que o PSD já possa ter um texto de substituição pronto, podia tê-lo substituído e ter trazido a este debate e até já tínhamos conversado sobre ele, naturalmente. Mas o que penso é que é fundamental é que na primeira comissão seja constituído um grupo de trabalho para se debruçar sobre estas iniciativas